Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há grandes canais públicos de televisão europeus que funcionam sem publicidade. Esses canais têm injeções massivas ou maciças de dinheiro público dos orçamentos de Estado desses países. Não foi essa a proposta que foi feita pelo Governo. A proposta que o Governo fez foi de retirar da RTP milhões do seu orçamento sem qualquer compensação, tendo como resultado uma de duas, ou a falência ou a privatização por via da redução da RTP à insignificância. Isto foi a proposta do PSD. Quem é que compreendeu esta proposta assim? Miguel Poiares Maduro. Quem é que compreendeu esta proposta assim? Moraes Sarmento. Disse que isto era reduzir a RTP a preto e branco. Quem é que disse que não foi consultado e estava contra a proposta? O Conselho Geral Independente da RTP, que é presidido por quem? Pela senhora recém-eleita vice-presidente do PSD, Maria Leonor Beleza. Portanto, é evidente que nem no PSD esta medida é consensual. É mais uma medida retirada, sabe-se lá de onde, sem consultar ninguém, sem falar de ninguém, apenas para fazer tremer o serviço público e agradar a uma única pessoa. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Deputado António Filipe, é se desconfia ou se partilha da minha desconfiança da única pessoa que terá sido consultada sobre esta medida e até dou uma pista. Fez um post no Facebook a agradecer a Luís Montenegro este anúncio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, depois das suas palavras, importa clarificar, porque as pessoas podem pensar que já são concordâncias a mais entre o PCP e a Iniciativa Liberal, é que a nossa concordância da sexta-feira foi em defesa da paixão clubística de um ilustre clube lisboeta que milita honradamente na terceira divisão. Sr. Deputado, referiu aqui a questão da TDT, é muito relevante, sabe? Porque quem decidiu restringir a TDT a muito poucos canais foi um governo do Partido Socialista, na altura presidido por engenheiro José Sócrates, tendo como ministro responsável o professor Augusto Santos Silva, e decidiu restringir a TDT contra a nossa opinião e com a nossa veemente oposição, e assim como, e é preciso dizê-lo, assim como as medidas que o Governo agora anuncia, do nosso ponto de vista, servem os interesses dos operadores privados, naquela altura aquela decisão serviu os interesses dos operadores de televisão por cabo. E foi essa a razão pela qual a TDT está tão restrita, ao contrário do que acontece em países muito próximos de nós, ligadamente a Espanha, que há dezenas de canais em aberto na TDT. Em Portugal houve a opção de fechar a TDT, má, péssima opção. O Sr. Deputado disparou contra tudo o que é público, até contra a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, mas enfim, assumamos, há aqui uma divergência. Nós pensamos que o serviço público é essencial, os senhores acham que não, mas eu apetecia-me perguntar, me desse exemplos, países por mais liberais que sejam, que abdiquem e que tenham a intenção de abdicar de um serviço público de televisão. Não estou a ver nenhum, mas se o Sr. Deputado nos quiser dar algum exemplo, enfim, esteja à sua vontade. Sra. Deputada Inês Sousa Real, sim, podíamos estar a discutir o financiamento ou até a diversificação do financiamento da comunicação social e, desigualmente, do serviço público. Agora, o que nós estamos a discutir são os propósitos do Governo de reduzir o financiamento do serviço público de televisão e, portanto, o Governo coloca a questão exatamente ao contrário da forma como ela devia ser colocada. A Sra. Deputada Joana Mortágua referiu-se aqui a uma única pessoa que estará de acordo com estas medidas. Eu creio que se estava a referir, de ameaça assim não é, ao Presidente Balsemão. Eu diria, talvez haja duas pessoas, essa pessoa que refere o seu ilustre pai. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos à declaração política do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Se faz favor, Sra. Deputada, tem 6 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este domingo, sabendo já da viabilização pelo PS do Orçamento do Estado para 2025, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro pôde finalmente continuar o seu caminho com rédea solta. O PSD e o CDS estão empenhados em virar o país cada vez mais à direita. Nós já sabemos a estratégia. Normalizar o discurso da extrema-direita, criar polémicas e acicatar ânimos com temas consensuais e ignorar resolver os problemas estruturais do país. O PSD e o CDS caminham de mãos livres, cada vez mais para a direita conservadora, populista e autoritária. Num congresso morno, o Sr. Primeiro-Ministro percebeu que para levantar a sala tinha de endurecer o discurso. Por isso, não teve qualquer pejo em fazer um favor à direita mais conservadora e radical e falar de videovigilância, centros de instalação temporária que na realidade são de detenção para imigrantes e das supostas amarras ideológicas da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Falemos então dessa última novela relativa à cidadania. Esta posição contraria as recomendações de várias organizações internacionais, desde logo da UNICEF e da UNESCO, mas também da Comissão Europeia e do Conselho da Europa e até do próprio Conselho Nacional de Educação, que sublinham a importância da educação para a cidadania como uma ferramenta fundamental para promover sociedades mais justas e inclusivas. Que este debate ao menos sirva para saber de que amarras ideológicas estamos a falar e que temas não consensuais estão a dividir a sociedade. Isso ajudava ao debate democrático e ajudava até o Ministro da Educação e da Ciência também. Comecemos pelo princípio e reiteremos a informação de que ideologia de género foi um termo criado pela direita ultraconservadora e por movimentos católicos nos anos 90, naquela altura direcionados à mulher e reacionários às questões de igualdade de género que consideravam atentatória ao matrimónio, tal como a Igreja Católica o defendia. E que desde então tem sido apropriado para ser usado contra tudo o que é diversidade sexual e de género, sem qualquer fundamento científico. Para o LIVRE, a disciplina de cidadania e desenvolvimento é essencial para dar a conhecer os princípios constitucionais que nos regem. Falamos de direitos humanos, de combate ao racismo e à não discriminação, de desenvolvimento sustentável, de educação ambiental, de saúde ou de igualdade de género. Falamos de literacia financeira, de participação democrática e até de empreendedorismo. São estas as matérias que a direita e a extrema-direita consideram que não devem constar numa disciplina de frequência obrigatória? Ou são aquelas matérias que ensinam as crianças e jovens a perceber o que é abuso, consentimento e prevenção de relações abusivas? Ou até aquelas matérias em que se ensina a identificar o que é violência de género, a violência no namoro e a violência doméstica e como saber denunciar e estar alerta aos sinais de abuso? Ou ainda aqueles temas abordados no ensino secundário sobre infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez, saúde menstrual e a temática em que se ensina a respeitar todas as pessoas, independentemente do seu género ou orientação sexual. São essas as matérias problemáticas? Será problemático alertar para os perigos da internet, denunciar que há cerca de 70 mil homens em redes sociais a divulgar imagens e vídeos não consentidos de mulheres, alertar para o acesso a pornografia e bullying nas redes sociais? Senhoras deputadas e senhores deputados, há ainda o bullying, que de acordo com a UNESCO é um problema que afeta desproporcionalmente os membros da comunidade escolar que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade social, nomeadamente os jovens cuja orientação sexual, identidade ou expressão de género não coincide com as normas sociais ou de género tradicionais. Essas crianças e jovens existem, não as tentem silenciar e invisibilizar. Estudos recentes mostram que a população LGBTQ+, representa cerca de 10% da população, ou seja, é uma fatia representativa da população. São estas crianças e jovens que apresentam uma autoestima mais baixa, índices mais elevados de depressão, ansiedade generalizada, risco de suicídio e comportamentos autolesivos. Será problemático ensinar o respeito por todos e o direito de todas as pessoas a serem felizes? Para estas crianças e jovens e até os seus encarregados de educação, as aulas de cidadania e o acompanhamento da escola são muitas vezes a sua tábua de salvação. É que nem todos os pais têm formação e capacidade para acompanhar, perceber e apoiar as suas crianças e adolescentes, e é função do Estado fazer esse acompanhamento a todos, sem exceção. Falhar a estas pessoas é falhar aos mais desprotegidos. A falta de empatia e, diria até, de humanidade para com este sofrimento real por parte da nossa direita é revelador da pobreza humanitária que a caracteriza. Da extrema-direita não esperamos nada. Senhoras e senhores deputados, neste debate falamos também do futuro que queremos enquanto país. Falamos do respeito pelo próximo, da aceitação da diferença e da compreensão do mundo que nos rodeia. Falamos de discriminação, de saúde, de participação cidadã e democrática. No LIVRE não acreditamos num futuro agarrado ao passado, onde impera a intolerância e a desinformação. É nesse...
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem vários pedidos de esclarecimento. São... Sete? Vamos aguardar que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar e informe-me a mesa de como é que pretende responder aos pedidos de esclarecimento. Sete. Quatro, três. O primeiro pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Tânia Mateus, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, perante os problemas graves que a escola pública atravessa, a falta de professores ou de outros profissionais, escolas que precisam de obras, ouvimos o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD a apontar como prioridade a revisão dos conteúdos da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, por ser uma disciplina profundamente ideológica, leia-se, perigosa para as crianças e jovens, isto na perspectiva do PSD e do CDS. Surpreende-se, ou talvez não, que o ensino de valores como igualdade, como respeito, como empatia, como solidariedade, como participação e conhecimento do mundo e da comunidade sejam valores e uma ideologia perigosa para as crianças e para os jovens. Valores de uma escola de Abril, da escola pública e democrática construída com a Revolução de Abril. A escola não se reduz a aprender a ler e a escrever. É um espaço de valores e com direitos. A escola defronta-se com problemas críticos inerentes às opções dos últimos governos, do PS, do PSD e CDS, e para estes não há prioridades. Até porque já decidiram qual é que vai ser o ataque à escola pública. Já decidiram que não se vai avançar com a valorização das carreiras dos professores, já decidiram que não vão contratar mais professores e até já decidiram que não há verbas para refazer as obras nas escolas que são precisas. Também já decidiram que não é preciso dar resposta ao reforço da ação social escolar para as crianças terem melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento. O ataque está feito à escola pública. Já se decidiu que o desvio e a opção da escola é o desvio para a escola privada e para os contratos de associação. Longe de ser um modelo perfeito, as áreas temáticas para esta disciplina são importantes e para o PCP a contratação de professores, de psicólogos, de bibliotecários, o aumento do rácio dos auxiliares por alunos é que deviam ser a prioridade. A resolução destes problemas é que são um perigo ao desenvolvimento das crianças. E deixávamos aqui o desafio se o LIVRE acompanha as propostas que o PCP aponta como prioritárias para a educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Gostaríamos muito de agradecer o tema que traz, porque, de facto, há algumas interrogações que é preciso levar um pouco mais longe. Anunciou-se que se ia libertar das amarras ideológicas a disciplina de educação para a cidadania. Que ideologia é esta? Será a ética dos direitos humanos? Serão as liberdades, direitos e garantias definidos na Constituição